Bem-vindas, bem-vindos ao BTC Journal, seu resumo de notícias comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Camila Ferreira, sou instrutora de marketing pela BTC. Hoje é 4 de novembro de 2021 e no episódio de hoje teremos IPO da Volvo Cars, Microsoft se torna a empresa mais valiosa do mundo, Facebook muda nome para Meta, possível venda da Osklen, Coca-Cola faz aquisição da Body Armor, Carta Fabril, aquisição da Shining Box, Burger King desiste da Domino's, Stone reclame aqui e análise do prospecto do Nubank. E para me acompanhar nas notícias de hoje, eu tenho a presença ilustríssima da Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Mai, como é que você está?
Estou ótima e mais feliz agora com essa presença ilustríssima. Prazer estar aí com vocês mais essa semana.
E para me acompanhar, eu também tenho a presença aqui de Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia pela BTC.
Fala, Camila. Fala, Mayara. Fala, pessoal. Tudo bem? Né? Espero que todo mundo tenha passado um bom feriado, tenha descansado bastante. Deixa eu já começar aqui falando um pouco sobre os comentários que deixaram no último episódio aqui do BTC Journal. Inclusive, recomendo que, caso vocês queiram que a gente analise alguma empresa ou que eventualmente queiram fazer algum comentário sobre as notícias que a gente vai abordar aqui dentro dessa edição, vá no nosso YouTube, né? Não deixe de seguir lá a nossa página e faça comentários, tanto de empresas que vocês querem que a gente analise aqui, quanto, eventualmente, né, das notícias que a gente vai avaliar hoje, perfeito? Então, da semana passada, a gente tem aqui o Tarcísio, parabéns a toda a equipe, né, da BTC, do BTC Journal, disparado o melhor programa semanal de análise de negócio, Tarcísio, né, o nosso ouvinte de carteirinha aqui, muito obrigado pela gentileza novamente. O Mikael, excelente conteúdo, legal, tá? Então, aparentemente, o Mikael gostou bastante. E o Jorge Salgado, que também está ficando bastante assíduo aqui, né, na audiência, ele, parabéns, pessoal, muito bom. E ele fez uma pergunta interessante, né, falou assim, pergunta difícil. Até onde vai cair a Bolsa Brasileira, né? Essa daí é uma pergunta que é melhor, seria melhor respondida no BTC Money, tá? Mas o ponto é o seguinte, né? Do chão não passa, né? Então, assim, do zero não vai passar. Mas o que eu percebo, pelo menos, se eu puder dar uma analisada rápida aqui, é que as bolhas, né? Ou seja, pelo menos, não as bolhas, né? Mas pelo menos esses grandes valores aí, né? Que as bolsas estão atingindo, está acontecendo lá fora, né? A Bolsa Brasileira está meio descolada ali do humor internacional, então a gente vê lá as bolsas dos Estados Unidos, Europa, indo lá nas máximas históricas, e o Brasil aqui, até por causa da nossa situação, etc., a coisa não anda muito bem, legal? Tá? Então, assim, como tem muita commodity aí que está uma perspectiva muito ruim por causa de China, a princípio a tendência de queda ela não é uma coisa muito absurda, né? Mas até onde vai cair é difícil, né? Uma regra que acontece, que todo mundo aqui na BTC sabe, se eu comprar a ação cai. Tá? Então, assim, eu não estou comprado em muitas ações e nem muito em índice. Então, a princípio, né, esse efeito não vai acontecer nas ações, legal? Bom, e se vocês tiverem interesse, né, em participar de algum curso aqui da BTC, a gente está com inscrições abertas essa semana, a gente prolongou o round, né, promocional do General Business Program, que as turmas vão começar em janeiro, turma de férias, e em fevereiro as turmas regulares. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. A gente também tem as turmas do Pricing, do Strategy and Finance Program, do General Finance Program e também um curso novo que a gente vai lançar, que é o famoso Value Invest. Então, a gente tem um monte de cursos aí que estão com inscrições abertas para começo de 22. Faça do ano de 22 o ano que você vai se capacitar bastante para você conseguir dar um salto aí nas discussões internas ou aceleração de carreira. E, Camila, vamos para cima que tem notícia para caramba.
Vamos lá, Renato. Antes de começar, eu só vou mandar um beijo para as minhas turmas, né? Turma 90, turma 92, que eu vou vê-los logo mais. E vamos começar as notícias. A primeira é uma notícia do Neofeed com o seguinte título. Volvo Cars sobe 22% em sua estreia na Bolsa e vale 23 bilhões de dólares. Eu vou convidar o Renato aqui para fazer essa análise de notícia comigo. E aí, Renato?
Bora, vamos lá. Isso daqui é bem curta, é só para dar a finalização da análise que a gente tinha feito há 4 semanas atrás. Então, houve a notícia que a Volvo estava com uma expectativa de ter um valuation entre 20 e 30 bilhões de dólares no seu IPO, Perfeito. Eu dei uma olhada nos números da Volvo e também dei uma olhada nos múltiplos de mercado, obviamente excluindo a Tesla, porque se a gente usar a Tesla como referência aí, esse negócio poderia valer mais de US$ 1 trilhão, né? Beleza, né? Então, o que que eu tinha visto? Eu tinha visto que se ficasse no múltiplo ali próximo de Volkswagen, né, a faixa ia ficar bem no meio ali, ia ficar entre 20 e 30 bilhões tranquilamente. Eu achava, até pela perspectiva de carros elétricos, etc., da Volvo, que você poderia até pegar um pouquinho, né, um pouco mais do topo da faixa ali, mais próximo de 26, 27 bilhões de dólares. Perfeito. Qual foi minha surpresa em ver que eles fizeram a abertura de capital abaixo da faixa mínima, ou seja, com 18 bilhões de valuation. E para mim não fazia muito sentido, né? Porque essa faixa inicial, ela ficava no pior múltiplo de todos no mercado, que é o da Toyota, em termos de sales, né? V-sales. Beleza. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que a gente viu aí na notícia. Abriu capital e aí já no primeiro dia esse negócio já foi corrigido lá para 23. O que que isso significa? Significa que o roadshow e a avaliação ali não foi muito bem feita, né? Porque você deixou bastante bilhões ali de dólares e participação da empresa na mesa. Então, se você eventualmente tem uma valorização muito grande logo no, né, no primeiro dia, talvez, eventualmente, nesse, né, processo aí de roadshow e montagem da carteira não tenha sido muito bem elaborada pelos IBs. Enfim, tá lá, 23. Pela minha estimativa, ainda tem espaço para crescer, mas pelo menos logo no primeiro dia ele já corrigiu ali né, o valor dentro da expectativa que eu acreditava que fazia muito sentido.
Muito bom. Vamos para a próxima curtinha aqui. É uma notícia da Forbes e o título é o seguinte: a Microsoft passa a Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo. Essa você ficou feliz, né, Renato?
Olha, eu nem tinha lido essa notícia e vocês que fazem parte do grupo do WhatsApp aqui na BTC, vocês sabem, eu mandei, na hora que passou, eu mandei para vocês, assim, olha, passou, né, lá com um print do ticker, né? Enfim, por que que é isso, né? Acho que se você acompanha aí o BTC Journal, sabe que eu adoro a Microsoft, eu acho que é a melhor empresa em termos de estratégia, em termos de gestão de portfólio, etc. Assim, sensacional, beleza. Mas a Apple sempre foi a queridinha do mercado financeiro, até porque é uma máquina de dinheiro, etc. Qual que eram as minhas grandes dúvidas em relação à sustentabilidade, né, desse valor aí da Apple, né? Primeiro, a dependência muito grande no iPhone. Ah, então você tinha lá 60, 70% ali da receita da Apple inteira em cima de um produto só. Perfeito. Essa dependência ela foi diminuindo conforme os anos foram passando, até porque a Apple sabe também, né? E ela também não é ruim de estratégia, é boa, ela não pode ficar dependendo 70% da sua receita de um produto só. Perfeito. E aí o que aconteceu? Essa dependência ela foi diminuindo. Isso é um sinal bom, que você vai diversificando seu portfólio e vai sendo uma empresa mais sustentável no médio e longo prazo. Beleza. E aí o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, 55% da receita da Apple veio de iPhone. Legal. Em 2020, esse percentual caiu para 50%. E aí, a partir de serviços e os gadgets, etc., começaram a aumentar bastante a participação. O que deu, né, uma perspectiva muito boa, né, na parte de diminuição de dependência de um produto só. E aí fez o negócio passar de 2 trilhões de dólares lá. Beleza, legal, tá? Qual foi a grande decepção? A grande decepção não foi nem os resultados financeiros, porque a Apple ela divulgou seus resultados do ano fiscal ali de 2021, que termina em setembro, e foi fantástico, né? Crescimento de receita de 33%, aumento da margem bruta de 38 para 42, aumento da margem operacional de 24 para 30 e aumento da margem líquida ali de 20 para 26, chegando ali a impressionantes 95 bilhões de dólares de lucro líquido no ano fiscal. Legal. Bateu próximo ali dos 100 bilhões. Perfeito. Legal. Então, qual foi o problema, Renato? Dado que o negócio cresceu pra caramba e todos os índices operacionais ficaram sensacionais. Aumentou a dependência, né, do iPhone na receita total. Então, lembra que eu falei que foi de 55 para 50, de 2018 para 2019 para 2020? Então, ó, caiu de 55 para 50. Aumentou. Foi para 53%. E aí, isso daí mostra que a Apple ainda tem muito trabalho aí para ser feito para diminuir, né, essa dependência da receita e até dos resultados operacionais do iPhone. Mas foi ótimo, né? Porque se você pensa operacionalmente, com crise dos chips, né, pandemia, um monte de coisa, pô, resultado sensacional. Só para vocês terem uma ideia, eles geraram de caixa operacional nesse ano fiscal 36 bilhões de dólares, né? Um pouquinho abaixo ali da geração do ano passado, que foi de quase 40, beleza? Mas, né, uma empresa aí que está com quase 200 bilhões, está com 190 bilhões ali de dólares aí entre caixa e investimentos de longo prazo. Então, é uma empresa que está muito capitalizada, tanto é que distribuiu muito dividendo. Agora, Então, quer dizer que houve essa decepção do mercado porque não continuou no ritmo de diminuição de dependência do iPhone. Certo, é isso. E, em contrapartida, a Microsoft também divulgou os resultados semana passada e foram sensacionais, né? Então, o que acontece? Como a gente sabe, o Nutella, ele criou toda uma estratégia para aumentar a concentração, né, da receita da Microsoft na nuvem. Beleza, quer ser um grande player na nuvem, o Azure, fantástico. E aí ele tem, né, conseguido aumentar bastante a representatividade de receita do negócio em cima dessa unidade de negócio. Como a gente lembra, se alguém já ouviu falar, já analisou, já viu alguma análise nossa daqui da Microsoft, vamos pegar primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 contra o primeiro trimestre do ano de 21, que é esses anos fiscais aqui recentes, né? Beleza, ó. Eles têm três grandes unidades de negócio: Productivity and Business Process, que tem todos os softwares ali de CRM, RP, etc. Intelligent Cloud, que é o Azure, tá? E toda a parte de More Personal Computing, que é Xbox, né, Surface, etc. Perfeito. A receita, lá no início ali da gestão na tela, era sempre assim: 33, 33, 33. Era um terço, um terço, um terço. Legal, tá? Era até um pouco menos na Intelligent Cloud. Perfeito, tá? Que já havia, né, mostrava que era um balanceamento bem interessante ali em termos de representatividade. Agora, primeiro trimestre do ano passado foi assim: 32% era Productivity and Business Process, 35% era o Cloud, 32%, 33% ali o More Personal Computing. Para esse semestre foi 38%, né, o Intelligent Cloud, e aí 33% e 28%, 29% ali as demais. Isso é bom por quê? Primeiro porque a estratégia está dando certo. Então, eles estão conseguindo aumentar bastante a receita, concentrando a receita, né, no Intelligent Cloud. Isso é bom. Tá? A segunda coisa é que ele está diminuindo, né, a representatividade do More Personal Computing. E por que que isso é bom? Porque a margem operacional dessa unidade de negócio é péssima. Péssima em relação às outras, né? Então, o business process lá, 50% de margem operacional. O Cloud, 44%. E todos os outros equipamentos, Xbox, etc., dá 39%. Tá? Então você diminui a dependência, né, de uma unidade que tem uma margem operacional menor. E, obviamente, você dá continuidade para a sua estratégia de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, produto a produto, o Azure teve um crescimento trimestre contra trimestre de 50% de receita. 50%, galera. Tá? E aí, o segundo, né, foi, a partir do LinkedIn, integrado ali, LinkedIn Market Solutions, né? Também ficou ali próximo de 50%, se a gente juntar os dois. E aí depois tem toda uma parte ali de Dynamics 365, né, que também aumentou ali 48%, e a parte do Office, né, 365, 23%, né? Até o Bing aumentou, Camila, você que gosta de marketing digital, o Bing aumentou 40% a receita, 40. É Bing, né? Quem que usa Bing, né? Beleza, né? O que caiu, a única coisa, o único produto que caiu foi o Surface, 17%. Então assim, Microsoft continua com aquela estratégia de crescimento, né, super conservadora, né, com balanceamento super, né, estruturado ali na dependência dos seus produtos, vem crescendo nesse negócio, passou a Microsoft em expectativa de valor de mercado. Muito bom isso, né? Então, eu já fazia aí pelo menos uns 3, 4 anos que eu vinha esperando por esse momento, chegou finalmente Microsoft, empresa mais valiosa lá nos Estados Unidos.
Sensacional, eu nem lembrava do Bing agora, a Microsoft fez o teu negócio crescer. Muito bom, sensacional os resultados da Microsoft nesse semestre. Próxima notícia aqui é uma notícia do Valor Econômico e o título é o seguinte: Facebook muda nome para Meta. Renato, qual foi a meta do Facebook com todo esse rebranding aí?
Pois é. Bom, o que foi divulgado para mercado foi que houve uma mudança de estratégia corporativa, apesar da missão ser a mesma, né? E aí fez sentido você até mudar o nome ali da holding, né? Ou da empresa, efetivamente, mas mantendo, obviamente, o nome dos produtos, né? Então, o Facebook vai continuar sendo Facebook, o Instagram vai continuar sendo Instagram, o WhatsApp vai continuar sendo WhatsApp. Perfeito. Legal. Bom, o que os analistas de mercado vêm especulando são duas verticais, né? A primeira, que é uma parte de branding propriamente dita, né? Porque o Facebook está sofrendo bastante ataque aí de monopólio, práticas anticompetitivas, cerceamento de liberdade de expressão, um monte de coisa aí que está sujando o nome do Facebook. Beleza. Então, vamos ver se a gente dá uma mudada aí, pelo menos no nome da empresa, né? Para um nome um pouco menos sujo aí, né? Legal. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que a gente até veio discutindo isso bastante nas aulas de estratégia aqui, tanto do Strategy and Finance Program, quanto na parte do General Business Program, que é o seguinte, né? Eu perguntava para o pessoal assim, eu falei assim, ó, Faz sentido o Facebook comprar uma empresa que faz óculos de realidade virtual? Aí todo mundo fala, ah, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Eu falo assim, calma, respira, dá uma olhada na missão do Facebook. Aí você fala, ah, missão do Facebook, conectar as pessoas e tornar o mundo mais integrado, tá, não sei o que, né, não. Quando você começa a estudar um pouco, né, de evolução tecnológica, você vê que existe um negócio do que chama metaverso, que eu fui comentando com os alunos ali da Estratégia, que combinou aqui, eu combinei com o Zuckerberg para ele anunciar essa mudança só depois que eu fizesse essa aula com os alunos, né? Beleza. Aí, o que é o famoso metaverso, né? Ele só não quer uma evolução das redes sociais. Hoje as redes sociais são 2Ds, beleza? Então, você não tem a pessoa na frente, só uma foto específica. Então, ele traz ali o que o pessoal chama de o pior das pessoas, né? Nessas redes sociais 2D, né? Porque você não tem lá aquelas regras sociais, né? De convívio, etc. Você desce a lenha e começa esse monte de negócio que a gente conhece. É cancelamento, xingamento, etc, né? O que o pessoal, os futuristas, né? Dizem, né? Que a evolução das redes sociais vai ser a rede social 3D. Onde você vai ter lá o seu óculos de realidade virtual, vai ter um avatarzinho que vai te representar, e aí você vai interagir com as pessoas. Fizeram alguns estudos e mostram que, mesmo interagindo com avatares, você percebe que existe uma pessoa ali, na 3D, e que isso traz as regras sociais de volta para dentro das redes sociais. Então, você continua sendo educado, etc., não vai falar qualquer coisa, né? Porque, apesar de você estar vendo um avatar, você sabe que tem uma pessoa ali interagindo com você. Então, o que dizem, pelo menos os otimistas, né, nessa evolução, dizem que o metaverso ele vai trazer o melhor das redes sociais, que é o melhor do ser humano, porque você vai trazer a superconectividade, de uma forma muito simples, né? Mantendo ainda as regras sociais dos bons convívios, né? Que se perdem um pouco nas redes sociais 2D. Isso é o que o pessoal otimista diz, né? Eu nunca duvido, obviamente, da falta de noção das pessoas. Então, veremos o que vai acontecer. No entanto, o Zuckerberg acredita que esse negócio vai ser o futuro. E aí ele já está até direcionando toda a estratégia de investimento do negócio para desenvolvimento de tecnologias para metaverso. Legal? Então, o investimento lá na Oculus, que faz óculos de realidade virtual, já é um negócio sensacional alinhado com essa estratégia. Eles têm também uma parceria com a Luxottica para também tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Realidade aumentada, óculos inteligente, etc. E eles falaram que eles vão fazer toda a parte de desenvolvimento de apps, etc., também para tentar desenvolver esse metaverso. Então, eles falam que é um negócio muito futurístico que eles estão tentando trazer para mais curto prazo. Interessante isso, né? Bem legal. Eles já se comprometeram a investir mais de 50 bilhões de dólares aí só em desenvolvimento dessas novas tecnologias. Vamos ver o que vai acontecer. Microsoft também já divulgou, né, que o Teams, né, ele também vai ter algumas funcionalidades de metaverso. Então, vamos ver aí Microsoft com o Facebook, como que vai ser essa competição. Vai ser a primeira vez que eu vejo o Facebook competindo com alguém grande de fato, né? Porque até então ele só compete com os pequenininhos lá, né? Snapchat, TikTok, etc. Vamos ver ele competindo com a Microsoft. Legal. E aí, só para pegar e fechar essa notícia, por que o Facebook está fazendo isso, né? Esses são os dois motivos principais, né? Estratégicos e na parte de rebranding. E também tem o que a gente acabou de falar da Microsoft, que é a parte de dependência, né, de receita de uma unidade de negócio só. Então, assim, hoje o Facebook ele ganha dinheiro com as propagandas, os ads. Legal, né? Os ads, no primeiro trimestre, né, que terminou em setembro do ano passado, né, o semestre do ano passado, comparado com esse último semestre, ele teve uma dependência, ó, 98,8% da receita deles vinha de ads. E aí 1,2% vinha de outras coisas, inclusive do óculos, né? Eles já conseguiram diminuir essa dependência para 97,6%, né? Então 97,6% da receita deles vem de ads ainda. Só que 2,4%, né, já vem dessas outras iniciativas deles. Legal, tá? Então, assim, tem que começar a andar um pouco para ver se, eventualmente, esse negócio, né, começa a ganhar um pouco mais de representatividade para, obviamente, não depender tanto de marketing digital como o Facebook está hoje, né? Esse movimento de rebrand aconteceu no Google, só que o Google ele fez uma grande reorganização societária, né? E eu acho que o Facebook não está fazendo isso, só está mudando nome. Então, beleza. Então, é só uma mudança de direcionamento estratégico. Só que o que eu gosto mesmo, já puxando o saco da Microsoft, é o da Microsoft, né? Que na tela entrou, ele não quis mudar o nome da Microsoft. Ele simplesmente olhou e falou o seguinte: não faz sentido a gente ficar comprando fábrica de celular, querer investir em hardware aqui de notebook? Não faz sentido nenhum. Vamos fazer, né, investimento em nuvem, e aí isso vai ser o futuro, e a gente faz toda a estratégia de dependência do mercado, como a gente fez lá com o Windows, etc. Ele só redefiniu a estratégia, foi executando o negócio, e o negócio deu certo, aí já virou a empresa mais valiosa do mundo. Não precisa ficar mudando o nome. Ah, vamos mudar o nome. Né? Então, assim, achei que foi mais marqueteiro aí, acho que a primeira razão pesou mais do que a segunda.
É isso mesmo, eu também tenho a mesma crença que você, Renato. Vamos encerrar agora aqui as curtas e iniciar o nosso bloco sobre M&As, aquisições, e tem muita notícia aqui. A primeira delas é uma notícia do Nelfeed, e o título é o seguinte: dona da Havaianas recebe oferta de R$400 milhões pela Osklen. Essa daqui você já tinha sido bem visionário ali no passado, que a Osklen não fazia nenhum sentido no portfólio da Havaianas, né, Renato? Fala, o que que você gostaria de acrescentar a essa notícia?
Bora lá, hein? Ó. Só o bom da internet é isso, né? Porque fica registrado, pro bem e pro mal, né? Se fizer, se falar alguma besteira, vai ficar registrado. Se falar alguma coisa certa, também tá registrado, né? Então, beleza. Ó. Vou pedir para colocar aqui em cima, aqui, ó, porque acho que é aqui, né, que o pessoal coloca, né? Os links de dois journals que eu avaliei a Alpargatas. Uma que foi de 2019, ou seja, faz tempo pra caramba, onde eu falava que não fazia sentido nenhum, né? Osklen, né? Estar no portfólio da Havaianas, né? Relembrando, né, esse negócio, que aí vocês vão ver aqui quando eu deixar o link, que basicamente a Osklen ela foi comprada pela Alpargatas em 2012 no boom, né, das empresas de moda premium. Legal. Só que a Alpargatas, ela é uma empresa que tinha lá marcas de esporte, né, que é Rainha, Topper, Mizuno, etc. E é dona da Havaianas. Legal. É que já é um negócio sensacional, assim, em termos de posicionamento de marca, né, uma das marcas mais conhecidas do Brasil no mundo. Perfeito. Legal. Aí eles foram lá comprar a Osklen. Eu falei assim, mas o que tem de sinergia, né? A Osklen dentro dessa operação, né? Tanto na parte de branding, quanto na parte operacional. Sinergia mesmo, né? Não essa parte mais de administração, etc, né? Enfim, para mim sempre não fez muito sentido esse tipo de aquisição. Foi menos susto, assim, né? Beleza. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que, lá em 2015, mais ou menos, a Alpargatas ela começou a passar por uma reestruturação, né, estratégica. E uma redefinição de direcionamento que ela ia fazer. O que ela redefiniu naquela época, que para mim era meio óbvio, né? É que ela, se ela tem uma marca sensacional, que é a Havaianas, que é icônica por causa de um produto só, que é a parte do chinelo, por que não, né, investir bastante dinheiro na expansão, né, de extensão de linhas que são possíveis dentro da mesma marca, tanto na parte nacional quanto na parte internacional, dado que ela representa, né, um produto brasileiro, ao invés de ficar fazendo aquisição de um monte de outras coisas que não fazem sentido nenhum. Sempre foi a minha visão. Tá lá no journal. Beleza. A princípio, eles pensaram a mesma coisa. E aí a coisa começou a andar. Em 2015, eles venderam a marca Topper e Rainha lá para o Carlos Weezer. Beleza. Já começaram a se desfazer. Ano passado, eles terminaram com essa parte de artigos esportivos lá e venderam a operação da Mizuno para a Vulcabras. Beleza. E aí limparam o portfólio. E aí, o que, que eles colocaram como visão agora no curto, médio e longo prazo? É você pegar a Havaianas e tentar potencializar, né, o crescimento do negócio, tanto em mercados nacionais e internacionais, na parte de extensão de produtos, que faz todo sentido, né? Então, basicamente, foi essa operação. Quem que eles conseguiram convencer para comprar, né, a Osklen, né? Que eu ficava sempre em dúvida, né? Eu pensei, quem que vai comprar a Osklen, né? A princípio, quem fez oferta para a Osklen foi um grupo aqui, que é um grupo que tem, né, dentro do seu portfólio brasileiro, a marca Umbro e a marca Fila. Legal? Que é a DASS, a DAS. Legal, tá? E aí parece que eles têm essa marca, né, o direito de usar essas, de produzir, comercializar essas marcas aqui no Brasil, e também produzem, né, terceirizam, né, a produção para algumas marcas esportivas, que é Adidas, Mizuno, etc. A princípio, né, a oferta chega a R$400 milhões. Legal, beleza. Só que se a gente for pegar o histórico, sabe quanto que a Alpargatas pagou pela participação da Osklen, né? Ela pagou R$320 milhões. Então, isso em 2012, hein? 2012, 2014, né? Então, você pega lá, 2012, 2014, só coloca inflação aí nesse período para você ver que não foi um bom negócio ali para a Havaianas, né? Para a Havaianas não, para a Alpargatas. Então, provavelmente vai vender, vai fazer um pouco de caixa, vai pegar esse dinheiro, vai investir ali na Havaianas, que é onde, eventualmente, eles têm mais potencial de crescimento. Vamos ver! Né? Então, pelo menos a Havaianas acertou o seu portfólio, limpa esse negócio. E aí vem a minha segunda informação, hein? Beleza. olhando como que funciona essa DAS aqui, não é uma empresa de capital aberto, pelo menos, né? Ou se é, eu preciso dar uma checada, tá? Mas só olhando o que que ela tem hoje como portfólio, que é a marca Umbro e a Fila, creio eu que ela tem a fábrica e que, eventualmente, ela seja muito especializada em artigos esportivos, né? Pelas marcas que eles têm. Eu também não sei o que que a Osklen vai fazer dentro do portfólio da DAS, né? Então, assim, vamos ver. Assim, eu acho que faria muito mais sentido se estivesse ali no Grupo Soma, né? Eventualmente ali, né, em algum Narezo, né? Querendo entrar nessa parte de estratégia, né? Não numa empresa que tem fábrica, que fabrica marca Umbro e marca Fila, que são duas marcas esportivas, né? Mas, enfim, se a Alpargatas conseguiu achar um comprador com a mesma cabeça que eles tinham em 2012, sensacional.
Muito bom. Seguindo aqui nas notícias, a próxima notícia também é uma notícia do Nelfeed, e o título é o seguinte: em maior aquisição de sua história, a Coca-Cola compra a rival da Gatorade. E aí, Renato, convidar você para fazer análise de mais essa notícia.
Bora, vamos lá. Bom, a Coca-Cola é aquela empresa que ela já chegou num patamar, né, de maturidade, e aí ela estava vendo alternativas para conseguir eventualmente, né, manter o ritmo de crescimento em outros segmentos, dado que o segmento principal dela já está minimamente ali dominado. Perfeito, né? É aquele negócio, né, de você fazer o bom uso ali do capital, caso contrário, você vai distribuir isso como dividendo ali para os sócios, né? O Warren Buffett sempre falava, né, Coca-Cola é sensacional porque você não precisa fazer mais grandes coisas, né, e o negócio já domina o mercado. Então vai distribuir dividendo a rodo. Beleza, né? Primeira aquisição que eles fizeram para fazer uma diversificação um pouco mais agressiva foi comprar a Costa Café, né? Costa Coffee, que é basicamente você entrar na parte de retail, né? Direct to consumer, e trabalhar com um produto, né, que eles não têm lá tanta, né, familiaridade, assim, já tem, obviamente, no portfólio, mas não nessa parte de varejo, que é a parte do café. Beleza, né? E, obviamente, essa estratégia ela teve um timing meio ruim, né? Porque eles fizeram essa aquisição ali em 18, 19, e aí em 2020 veio a pandemia e, consequentemente, os resultados foram péssimos ali dessa unidade de negócio. Vamos ver com as coisas voltando. Perfeito. Essa tinha sido a maior aquisição da história da Coca-Cola. Aí o que aconteceu? Eles compraram a Body Armor, né? E aí a Body Armor agora supera, né, o valor pago ali pela Costa Coffee e aí se torna a maior aquisição aí da empresa. Perfeito. Qual categoria que eles estão apostando? Estão apostando nos isotônicos, né? Então, simplificando bastante, né? Eles já tinham entrado nesse mercado com a Powerade, né? Só que a Powerade, ela sempre teve uma representatividade relativamente pequena em relação à líder de mercado, que é a Gatorade, que é da PepsiCo. Perfeito. Então, a PepsiCo tinha lá uns 70 e poucos por cento no mercado, aí um pouquinho ali ficava ali com a Powerade, o resto ficava fragmentado em um monte de pequenas marcas. Legal. Só que essa Body Armor, ela começou a crescer bastante. Perfeito. Como que foi a estratégia de crescimento deles, né? Primeiro na parte de produto, né? Então eles usam menos corante e não usam lá a parte do, né, da sucralose lá, não sei se é isso, né? O sírope lá de frutose, desculpa, né? E aí que mostra que o negócio ele é mais saudável. Sei lá, não entendo desse negócio. Então parece que quem toma o negócio acha que o negócio é mais saudável que o Gatorade e Powerade. Beleza, legal, né? Só que a segunda coisa, né, que acho que é a coisa que mais impulsionou o negócio, foi o Kobe Bryant. Né? Então, Kobe Bryant foi lá, entrou no negócio, injetou 6 milhões no negócio, virou sócio e garoto propaganda. E aí, Kobe Bryant, para quem gosta de basquete, né? Lá nos Estados Unidos o basquete é extremamente popular, sabe que é um dos maiores jogadores da história da NBA. Então, ele fez esse negócio crescer e cresceu pra caramba. Cresceu tanto que essa Body Armor aí passou a Powerade, né, na representatividade de mercado. Ela tem hoje 18% de market share contra 13 da Powerade, ou seja, passou, né, a Powerade e ocupa o segundo lugar, e também comeu participação da Gatorade, né, que era 70 e poucos por cento, foi para 64. Legal. Então, o que que vai acontecer agora? Coca-Cola vai lá, compra a Body Armor, que ela já era sócia, junta com a Powerade, e aí, junta, combinadas ali, elas vão ter ali uns 31, 32% de market share, que já está ali, né, pelo menos próximo da metade ali da participação de mercado do Gatorade. Legal, tá? Então é uma aquisição interessante para você ganhar escala, para você ser competitivo. Só que agora você tem duas marcas. Vamos ver como que a Coca-Cola vai usar toda a capability de distribuição, produção, etc., para conseguir eventualmente fazer um ritmo de crescimento acelerado nesse negócio para comer um pouco de share ali da Pepsi. Uma coisa interessante é que o Kobe Bryant, se tivesse vivo, ele teria feito um dos melhores investimentos da vida dele. Por quê? Ele investiu 6 milhões de dólares, né, uma participação nessa Body Armor lá em 2013. Com essa compra da Coca-Cola, essa participação vale 400 milhões de dólares. Ou seja, 6 milhões em 2013, que representa 440 milhões de dólares hoje, né? belo investimento, muito melhor do que a Oscar, né, por parte da Alpargatas.
Muito bom. E vamos lá para fazer uma análise da próxima aquisição. A notícia é uma notícia do Valor Econômico e o título é o seguinte: a Softis Brasil, da chilena CMPC, acerta a compra da Carta Fabril por 1,14 bilhão de reais. E essa notícia eu vou convidar a Mayara para fazer a análise. E aí, Mai?
Então, vamos entender aqui esses dois players, né? Quem que é a Carta Fabril? Ela foi fundada há 40 anos e ela tem 9 linhas de itens de cuidado pessoal, tipo fralda, absorvente, mas ela é realmente conhecida até pela gente, como as marcas mais conhecidas ali, pelos tissue papers, que são papéis de baixa gramatura, crepe seco, que inclui papel higiênico, papel toalha, guardanapo, lenço de papel. E eles têm as marcas mais conhecidas ali, a Cotton e a Coquetel. Eles têm uma capacidade de produção de até 100 mil toneladas por ano de tissue paper, com fábricas no Rio de Janeiro e em Goiás, cada um com uma fábrica, e um faturamento que já supera 1 bilhão de reais por ano. Aí eles tinham tentado fazer IPO há alguns meses, mas não conseguiram. E aí, depois dessa tentativa frustrada de IPO, rumores ali de que vários investidores foram sondar eles, né? E quem ganhou aqui foi a Softs Brasil. Quem é a Softs Brasil, né? Eles fazem parte de um grupo chileno que se chama CMPC. Aqui no Brasil, eles têm crescido muito por aquisição. Eles compraram lá em 2009 a Melhoramentos e em 2019 a CEPAC. Mas se pensar no grupo, eles são um dos maiores grupos aqui na América Latina e aqui no Brasil eles têm algumas marcas conhecidas também, tipo a Sublime, a Elite e a Kitchen. E eles estão nesse ramo aí também de tissue paper, né? Eles ainda estão esperando a aprovação do CADE, mas a princípio eles querem concluir tudo nos próximos 150 dias e pagar 1,14 bilhão de reais. E aí, juntando com as operações da Softs, que tem ali fábrica em São Paulo e no Paraná, desculpe, eles teriam uma capacidade combinada de 380 mil toneladas de tissue paper por ano. Então, faz todo sentido aqui no segmento, né, papel celulose você consolidar para poder aumentar a produção, né, aumentar a efetividade e diminuir custos.
Muito bom. Agora, seguindo aqui, tem mais uma notícia, é uma notícia também do Valor Econômico, e o título é o seguinte: Pipeline, com Shining Box, redes de dono do Spoleto vão faturar 1,4 bi de reais. E aí, Mai?
Então, vamos também, né? Os dois players aqui. Então, de um lado, tem a dona da Shining Box, que é a Trends Foods, que é uma holding de comida asiática, porque eles também têm a Gendai, né? Que é de comida japonesa. Hoje, eles têm ali 143 unidades do Shining Box e 49 restaurantes pela Gendai. Do outro lado, tem o Grupo Trigo, que é um grupo carioca, começou lá em 99 com a Spoleto. E depois cresceu bastante. Foi para o Le Bon Ton, que é um estilo mais francês, abriu a Coni, japonesa, e também o Gourmet, também japonês. Aqui na pandemia, a gente está vendo bastante movimento de consolidação de restaurante, porque os restaurantes sofreram muito, então várias redes e unidades, né, tiveram ali problemas financeiros e optaram por vender. Então a gente está vendo uma consolidação até mais acelerada por causa disso. O Grupo Trigo, ele está esperando esse ano vendas consolidadas ali para o consumidor final, né? Então o sell-out dele é de 690 milhões de reais. E o legal é que agora na pandemia eles conseguiram dar uma segurada em custo e ajudar, porque a maioria dos restaurantes deles são de franqueados, eles conseguiram ajudar os franqueados porque eles têm uma operação verticalizada. Então eles fazem fabricação própria de massas e molhos e fazem a distribuição disso para as lojas. Então, isso ajuda bastante no controle dos custos. Eles tiveram também uma atuação muito boa, porque eles eram donos da Domino's antes de vender para o Vinci Partners há 3 anos atrás. Então, lá em 2004, eles compraram a Domino's praticamente quebrada, com só 20 lojas aqui no Brasil, fizeram a expansão, chegaram a mais de 200 unidades e venderam super bem lá atrás para Vinci Partners. E aí, claro que eles conseguiram aprender bastante, porque a Domino's foi a primeira atuação em delivery deles. E hoje o Shine Box tem como canal prioritário ali o delivery, né? Então, para a gente ter uma noção, o Shine Box é até bastante digital, porque 75% das vendas dele é através do delivery. Então, quando eles conseguem fazer essa digitalização antes da pandemia, né, eles conseguiram não interromper o bom crescimento que eles estavam tendo nos últimos anos, mesmo com a pandemia. E aí agora, tem alguns pontos positivos também da Trigo para poder comprar eles, porque eles conseguem tornar o business mais digital. Então, mesmo com dissolver um pouco essas vendas digitais que o Chainbox tem, esse faturamento combinado vai ter 51% vindo de digital, de delivery, né? E aí eles conseguem também aumentar essa participação. Até por outro lado, né, o Spoleto ele tem muita concentração em shopping, então dificulta um pouquinho o delivery versus o Chainbox, que tem mais loja de rua. Outra coisa boa também dessa compra para o Grupo Trigo é que eles conseguem fazer uma complementarização de portfólio de clientes. Então, de um lado, você tem eles com muita concentração em classe DC, e o Chainbox ele acaba entrando com mais foco em classe... O Grupo Trigo está mais concentrado em classe AB, e o Chainbox entra com uma concentração maior em classes BC. Então, você consegue expandir ali o público que você atende. E aí, com essa consolidação toda, o Grupo Trigo teria ali 1,4 bilhão de reais em vendas, e ao todo 613 restaurantes, ainda muito concentrado em franquias. E eles falaram que para os próximos anos eles têm três frentes aí de crescimento. Uma delas é investimento em startups, então eles já estão investindo em algumas startups que complementam a cadeia de valor deles, né? Então, olha só, eu não sabia dessa, né? Mas o hambúrguer de planta da Fazenda do Futuro é feito lá na fábrica do Spoleto, em Volta Redonda. Eles também investiram na Box Delivery, que traz tecnologia para fazer o last mile das entregas. E eles também investiram numa empresa que foi lá e fez o aplicativo das marcas dele, que é a Gcom, que é uma software house. Então, eles devem ter gostado bastante do trabalho. Falaram, opa, quero entrar nesse negócio também, que faz sentido com o know-how que eu tenho. Segunda frente que eles comentaram aqui é o próprio Gourmet, que eu particularmente estou ansiosa para vir para São Paulo. E eles já falaram que é uma das próximas cidades que eles vão expandir junto com Brasília. Então, para quem não conhece o Gourmet, hoje ele é super concentrado no Rio e ele tem só 5 restaurantes. Mas ele tem um cardápio muito bom, né? By the way, a fila de espera é gigante, né? E eles têm, né, um cardápio mais classe A. Então, só com esses 5 restaurantes do Rio, eles estão esperando para esse ano de 2021 uma receita de 115 milhões de reais. Então, eles falaram que essa frente de crescimento deles, né, além de expandir primeiro aqui para Brasília e São Paulo, eles estão querendo levar isso para outras cidades do Brasil e lá para 2025 sair dessas só 5 lojas e ir para 30 lojas ao todo. Eles comentam que o Gourmet ele é um investimento de capex alto e realmente, né, você precisa ali de 6 milhões de reais para abrir um restaurante, uma franquia, né, e 80 funcionários. Mas eles falam que o ROE é muito alto também, então é uma ótima alavanca para expansão quando você quer focar em restaurante classe A. E a última alavanca aqui, claro, né, eles estão comprando Chainbox, mas eles não querem se acomodar, né, então eles falaram que até 2025 eles querem dobrar o tamanho da Chainbox. Então, vamos ver como que vai acontecer, né, foi uma super compra aí, né, quando a gente está falando de cadeia de fast food, de restaurante como um todo, a consolidação faz todo sentido, até porque você consegue reduzir custo, aumentar a eficiência, você acumula expertise, tanto de como atender rede alimentar, essa, né, verticalização que eles têm, com certeza aumenta a expertise deles, diminui custo e aumenta eficiência, né? E também a parte de como atender franquia, como atender esse consumidor, né? Então, só vai acumulando expertise e melhorando a eficiência deles.
Muito bom. E seguindo aqui, Mai, mais uma notícia sobre comida. Essa notícia aqui é do Brasil Journal e tem o seguinte título: com ação destruída, Burger King Brasil desiste da Domino's. E aí, Mai, você ficou chateada com a notícia?
Olha, eu fiquei chateada que eu quase pedi aqui o yakisoba do Chainbox e uma pizza da Domino's, de tanta fome que me deu fazer essas notícias, né? Mas vamos lá, isso que eu tô acostumada a mexer com alimentos, né, quando eu tô trabalhando. Mas eu fiquei triste com a notícia, né? Mas olha que engraçado, é um negócio que não faz sentido, mas faz sentido. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, desistiram de fazer a venda, né, da Domino's Brasil, para o Burger King Brasil. Porque, assim, poucas coisas têm acontecido aqui na nossa economia, né? Então, a bolsa tá uma droga, os juros subiram, o câmbio piorou, né? E aí aconteceu que as ações do Burger King, elas caíram muito desde julho, quando eles fizeram um acordo. Então, a Vinci receberia ali 54 milhões de ações do Burger King Brasil, que daria uma fatia de 14,4% da empresa. Só que eles estavam negociando, né, lá o acordo com as ações a R$ 11,12. E na semana passada, a ação foi para nada menos do que a mínima histórica do Burger King, coitados. Chegou a 6,87 na sexta passada, quando eles cancelaram o acordo, né? Então, apesar de, né, que eu falo que não faz sentido mais faz, né? Apesar de a fatia da Vinci ainda ser a mesma na empresa, a empresa de repente caiu muito de valor. E aí a Vinci falou: poxa, se a gente fizer a venda, a gente vai estar vendendo a menos do que a gente comprou a Domino's lá atrás, 3 anos. Mas, né, como a venda ainda faz sentido para os dois lados, eles fizeram um distrato que tem cláusulas favoráveis para essa conversa continuar, e fontes ali a par do assunto falaram que as duas empresas estão deixando as portas abertas exatamente para isso, né? Para voltar a fazer esse acordo quando as coisas melhorarem. Então, uma das cláusulas do distrato é que, se no próximo 1 ano alguém fizer uma oferta para comprar a Domino's, a BK tem a prioridade ali para comprar no mesmo preço. E também de que a BK não tentaria entrar nesse business de pizza, deixaria isso com exclusividade para uma futura compra da Domino's, né? Então, tem ali 1 ano para elas ainda tentarem refazer esse acordo, né? Mas é engraçado você, né, ter a mesma fatia da empresa, só que realmente caiu muito ali, e aí ia ser difícil explicar para os investidores, né?
Exatamente, Mai. E aí, para fechar o nosso bloco sobre M&As, eu tenho uma última notícia aqui, que é a do Brasil Journal, com o seguinte título: Exclusivo, a Stone compra uma fatia minoritária no Reclame Aqui. Pois bem, né? Com essa aquisição, eles fazem a saída da DGF, que é um fundo que fez o Série A em 2018, e da Stone, quatro, né, dois dos quatro lugares do board do Reclame Aqui. Então, né? Eles vão atuar bastante ali perto da Reclame Aqui. O CEO da Reclame Aqui chama-se Edu Neves e ele falou que considerou vários investidores estratégicos, mas decidiu pela Stone por conta do mercado que eles já atuam, ou seja, eles atuam já com PMS e têm presença também nas lojas físicas. Se isso faz sentido, faz muito, é sensacional. Por quê? Imagina que o Reclame Aqui tem hoje 30 milhões de usuários e 500 mil empresas cadastradas. Então, tipo, olha a base de dados que eles têm à disposição. Além disso, o Reclame Aqui tem um processo de monetização que é vendendo, né, dados dessa base, vendendo relatórios para as empresas sobre reclamações da plataforma, como que os clientes têm visto a empresa dentro da plataforma do Reclame Aqui. Eles também têm algumas outras ferramentas, né, para ajudar a empresa a se comunicar com o seu cliente final, por exemplo, com chats, enfim. E aí, né, quais são os planos então do Reclame Aqui com, né, depois dessa aquisição? Eles querem entrar no mundo físico e a Stone, eles veem que pode ajudar nesse plano, porque eles querem criar tipo uma jornada de influência da marca. Ou seja, imagina assim, você está entrando num shopping e aí você tem uma plataforma que você pode ver quais são todas as promoções que tem naquele shopping, né? E quais são as lojas com boa ou má reputação. E o Reclame Aqui quer trazer essa experiência, né, para as pessoas. E, né, falando um pouco de resultado, como todo e-commerce, o Reclame Aqui se deu bem na pandemia, né? Então imagina, se as compras online aumentaram, imagine, né, a quantidade de reclamação. Mas não é só isso, né? Além disso, as empresas, elas querem construir uma marca confiável no online e o Reclame Aqui consegue ajudar essas empresas, né, nessa missão. Além disso, eles dobraram de receita desde o ano passado e estão considerando um IPO. Então, assim, foi uma grande sinergia, né, bem visionária a aquisição e vamos acompanhar, né, os próximos passos do Reclame Aqui. Agora, seguindo para a última notícia desse journal, é uma notícia bem esperada. Ela é uma notícia do Neofit com o seguinte título: O Nubank pode captar 16,8 bilhões de reais em IPO e quer clientes como sócios. Eu vou convidar a Mayara para fazer análise do prospecto do Nubank e contar tudo o que a gente quer saber sobre esse IPO. E aí, Mai?
Ótima, né? Tava ali super esperado esse IPO, né? E chegou então o prospecto, eles já querem fazer precificação e negociação já no mês que vem. Então eles estão esperando captar esses 16,8 bilhões de reais que você comentou lá na Bolsa de Nova York, com ações entre 10 e 11 dólares. E aí, se eles venderem realmente no preço de 11 dólares, eles chegariam no valor de mercado de 50,6 bilhões de reais. E seria um by far ali a instituição financeira mais valiosa, né, do Brasil. Então, para a gente ter uma noção, o Itaúzão ali vale 40 bilhões de dólares, mais ou menos, e o Bradesco 34 bilhões. E eles também já tinham adiantado que eles iam fazer listagem dupla e realmente vão fazer. Então, vão abrir a IPO ali em Nova York, mas eles já vão lançar BDRs aqui na B3. E para quem não sabe o que é BDR, né, aquele papel que você consegue negociar em empresas de fora aqui no Brasil, mas dá uma olhada lá no nosso, no BTC Money, né, para aprender mais a fundo. E aí, já que eles vão ter as BDRs, eles também vão aproveitar para fazer um marketing aqui no Brasil. E aí eles querem trazer, né, os clientes brasileiros para também serem sócios e criaram o programa Nu Sócios, que eles vão destinar 180 a 225 milhões de reais em BDRs para os clientes aqui, sem custo. E as premissas que você precisa ali para se inscrever são bem básicas, né? Ter a conta, tá adimplente, ter feito uma movimentação nos últimos 30 dias, e aí vai aparecer ali no aplicativo um linkzinho para você se inscrever para esse programa, né? Aí eles vão até fazer, né, quebrar mais um parâmetro de mercado, né, que é trazer pessoas para o primeiro investimento em bolsa deles, né? Então vai ser assim: você recebe o BDR, né, se inscreve, se você for aceito ali, né, você recebe BDR e você não pode movimentar isso pelos próximos 12 meses após o IPO. E nesses 12 meses, eles falaram que eles vão fazer uma trilha de aprendizado sobre mercado de capitais. Provavelmente vão ser ali vários cursos para você aprender como funciona a bolsa, né? Então, deixar o cliente um pouco mais educado, né, para usar esse BDR. Muito interessante. Junto com o prospecto, eles também lançaram aqui os resultados dos primeiros 9 meses desse ano, né? Terminando ali no final de setembro. Então, o Brasil, claro, é o mercado principal deles, respondeu ali por 98% da receita total, que foi de 9,59 bilhões de reais. E México e Colômbia, que começaram ali no ano passado e até hoje só tem a parte de cartão de crédito, tiveram faturamento de 69 milhões e 917 mil reais, respectivamente. Eles também bateram já a meta ali, né, o target ali de 48 milhões de clientes, né? Então eles já têm 28% dos brasileiros com 15 anos ou mais como clientes, sendo que dessas 48 milhões de contas, 1,1 milhão são de pequenos e microempreendedores, né? Que eles também começaram há menos tempo. Vendo esse crescimento de número de contas, né? Eles têm um CAGR aí dos últimos 3 anos de 110%, né? Então, dobrando, mais que dobrando, né, nos últimos 3 anos, sensacional. E o legal é que esses clientes, eles estão cada vez mais engajados ali na conta deles, né? Então, conta e todos os serviços, óbvio, né? Em setembro, eles tiveram os usuários ativos diariamente respondendo por 48% dos usuários ativos mensais, né? Então, mais ou menos metade dos usuários ativos mensais mexeu diariamente na conta deles, né? Isso, para a gente ter uma noção, que já é óbvio um número gigante, né? Em março era 35%, né? Então saíram ali de um terço para metade, mais ou menos, né? E tem outras coisas interessantes aqui que eles trouxeram no prospecto. Então, primeiro, mais ou menos 80-90% dos clientes vêm de forma orgânica. Eles têm um CAC, né, médio ali desses primeiros 9 meses do ano de 5 dólares e uma receita mensal média por cliente ativo de 4,9 dólares nesse terceiro tri. Então, assim, a princípio já compensaria o CAC, né? Porque essa receita é mensal, mas eles falam que eles conseguem aumentar bastante essa receita quando os usuários começam a usar os produtos mais comuns, chegando ali a 23 até 34 dólares por usuário por mês, se a gente pegar a marca de setembro. E aí, o LTV médio sobre CAC, desculpa, LTV sobre CAC médio deles já ultrapassa as 30 vezes. Então, vale muito a pena esse custo de aquisição. E também eles trazem aqui que essa receita média mensal por usuário ativo é mais ou menos 10 vezes menor do que dos bancões. Ou seja, né, tem um grande espaço para eles crescerem essa receita mensal média. É claro que não, talvez não chegue no nível dos bancões, porque eles cobram muito menos tarifas, né? Mas, né, se chegar ali a 5 vezes, já está sensacional. Então, mostra esse potencial de crescimento deles. E esses clientes, além de engajados, eles são muito felizes, né? Então, o NPS deles é de 90% aqui no Brasil e lá no México é de 94%. Isso é bom porque, claro que junta ali com várias análises de gerenciamento de risco que eles fazem, mas, por exemplo, eles conseguem ter uma taxa de inadimplência de cartão de crédito muito menor do que a média de mercado. Então, a taxa deles de pessoas que estão atrasadas há mais de 90 dias é de 3,3%, que é um terço menor do que a média do setor de 4,8%, né? Então, você tratar bem o cliente, fazer gerenciamento de risco, se paga também, né? Aquele negócio que eu falo, não é só porque é legal, é porque isso tem que ter retorno financeiro, né? Eles lançaram também recentemente o seguro de vida, o Nuvida, né? Só que lendo ali o prospecto, dá bem a entender, e claramente, estrategicamente faria sentido, que isso é só o primeiro seguro que eles estão lançando, porque eles comentam isso como uma etapa da vida ali, da jornada do cliente, que eles chamam de proteger. Então, vem mais seguros por aí, com certeza. Outro número legal que eles trazem no prospecto também é que desses clientes, né, esses 48 milhões, 5,1 milhões teve o seu primeiro cartão de crédito ou a sua primeira conta bancária através do Nubank, né? Então mostra bastante essa expansão do mercado que eles tanto defendem. Também eles trouxeram aqui o valor que eles pagaram pela Easinvest, né, lá em setembro do ano passado, que eles não tinham aberto na época, então agora já virou Nuinvest, né, já está ajudando a fazer o IPO também, mas aí abriu aqui o valor no prospecto, que foi de 2,3 bilhões de reais. Mas bem, como um todo aqui, é claro que esse IPO, de novo, estava super esperado pelo mercado. Eles têm um case de muito sucesso, uma inovação disruptiva sensacional de mercado. Fizeram tudo muito certinho, a parte de digitalização, a parte de redução de custo, né, muito menos custo do que os bancões. E é legal aqui, a gente cita bastante eles como exemplo no curso, porque eles respeitam muito a estratégia deles, né, tudo muito alinhado. Então, a missão deles, né, que é aqui combater complexidade e empoderar as pessoas no seu dia a dia, está super alinhada com todos os movimentos que eles fazem. E outras coisas que eles repetem muito, tanto no prospecto quanto em comunicações, né, eles falam, isso é só o começo, então mostra sempre essa expansão que eles estão fazendo, e, né, trazer controle do próprio dinheiro para as pessoas, né? Então, eles estão muito se atendo muito a isso. Imagino que eles têm realmente esse potencial de crescimento que eles mostram aqui, né? Mas aí, né, fica a dúvida aí, mas eu vou passar essa batata quente para o Renato. Renato, né, com tudo isso de bonito que eu falei aqui, você pagaria 50 bilhões de reais para o Nubank?
Pois é, vamos lá. Como diz o próprio Warren Buffett, né? Achar empresa boa é fácil. Difícil achar empresa boa num valor bom, né? Então, assim, achar empresa boa num valor qualquer, você acha bastante, né? Como o próprio Warren Buffett, a princípio, né, colocou um pouco de dinheiro no Nubank, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Mas o ponto é o seguinte, quando você pega aqui os bancos tradicionais de mercado, etc., que eu sei que a estratégia é diferente, etc., então tem gente que fala, ah, Nubank é uma empresa de tecnologia, não é um banco, tal, não sei o quê. Isso daí, geralmente, é a conversinha do roadshow para você conseguir aumentar o múltiplo. Beleza, tá? Eu já entendi como funciona o jogo, porque eu não acho isso ruim, tá? Mas o ponto é o seguinte, eu fiz umas contas aqui, pegando aqui múltiplo de receita e vi sales e vi um monte de coisa aqui, não dá para pegar nenhum índice de lucratividade, porque é tudo prejuízo ali no Nubank, né? Mas número de valuation por número de clientes e assim por diante, né? Todos os valuations aqui que eu fiz ali dá em torno ali de uns 25 assim, mas já usando aqueles múltiplos esticados pra caceta, né? Beleza, né? Só que quando a gente pega os últimos investimentos que ele recebeu, o último, por exemplo, né, ele chegou num múltiplo ali alto, e aí o valuation da última rodada foi 29 bilhões de dólares. Legal, então já o último já é 29. Então, assim, no mínimo, eles deveriam abrir capital a uma expectativa de 29, 30, etc. Né? Eles vão buscar 50. Legal. 50 de dólar, esse que é o ponto. Como existe um plano de internacionalização, etc., e é uma das, né, das fintechs mais conhecidas aí da América Latina, eventualmente eu acho que isso pode, né, ter um apelo ali no roadshow. Mas eu, particularmente, acho que esse negócio está esticado pra caceta, assim, né? Eu coloquei uns múltiplos aqui um pouco mais agressivos aqui, que eu já acho bem absurdo, né? Daria 35. 35 bilhões, que é 15 bilhões a menos que os 50 bilhões que eles vão buscar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Dia 4 de dezembro tá aí. Dia 4 de dezembro, até dia 4 de dezembro, eles têm que fazer o roadshow e ver essa expectativa de abertura de capital. Eu acho muito difícil eles conseguirem 50 bi. Acho muito difícil. Mas, eventualmente, abrindo lá nos Estados Unidos, que era a minha aposta, lá tem dinheiro a rodo. Ah, dinheiro a rodo. E as empresas também estão com múltiplo extremamente esticado lá. Quem sabe se ainda continuar esse bom ânimo na Bolsa Americana, quem sabe eventualmente esse negócio não consiga fazer uma abertura de capital boa. O PicPay, obviamente, está num patamar completamente diferente, né? Mas o PicPay, por exemplo, está com uma expectativa super alta, desistiu. Legal, né? Não conseguiu fazer abertura de capital. Eu acho que até os 50 bi é uma ancoragem, porque eu acho que com uns 30 e pouquinho eles já abrem capital. Tá? Então, uns 32, 33 ali, que eu acho que vai ser ali o que vai acontecer, né? Uns 32, 33, acho que está muito bem pago, aliás, tá? Acho que está mais esticado do que eu pagaria, mas eu acho que talvez saia uns 32, 33. Grave isso aqui no Journal, porque a gente vai ver aqui, até dezembro a gente vai ver, tá? Uma coisa interessante que eu gosto desses prospectos é saber quanto que gastou, né? Quanto que gastou para fazer a abertura de capital. Galera, sabe quanto que o Nubank gastou para fazer essa abertura de capital? 294 milhões de reais. Só de taxa de banco, etc. Taxa de registro lá em Nova York, no Brasil, 294 milhões de reais. É muita coisa, né? Então, assim, para abrir capital, você precisa ter dinheiro também. Essa é uma das coisas. Outra coisa que eu achei bem interessante do prospecto foi um pouco do aumento ali, né? Do índice de cobertura, principalmente para a parte de devedores duvidosos, né? Então, o índice ali de parcelas vencidas passou de 4,7 ali dos recebíveis para 5,2. Isso mostra uma pequena deteriorização ali da qualidade de crédito aí. Faz sentido, tem que crescer, e aí vai tomando um pouco mais de risco, não tem como, tá? E também a parte da Anitta, né? Lá no prospecto mostra quanto que foi o contrato lá da Anitta como conselheira, porque ela é parte relacionada, né? E aí eu achei até um negócio muito bem feito pelo Nubank, né? Foi um contrato de 30, a princípio, né? 36 milhões de reais por 5 anos, tá? E aí, se você for parar para pensar, né? Dá uns 7 milhões por ano, mais ou menos, né? 7 milhões por ano para a Anitta constantemente ali como garoto propaganda da sua operação, que eventualmente está querendo ganhar escala, eu acho que foi um valor até relativamente muito bem pago, aliás, né? Então, assim, até nesse tipo de negociação, eu acho que, né, o pessoal divulgou esse negócio, ah, pagou como se fosse algo ruim. Eu falei, nossa, eu achei barato, né? Para quem trabalha, né? Eu já trabalhei com moda, né? Para contratar esse tipo de campanha, eu acho até barato, né? 7 milhões ali para ter a Anitta como garoto propaganda, né? Tudo bem, né? Tem todo aquele controle, né, da vida pessoal dela, como que vai influenciar isso ali no Nubank, mas eu acho que, eventualmente, se for para pensar friamente, o contrato até que foi muito bem feito. Legal. Vamos ver. Eles vão fazer lá o negócio de BDR também. Eu acho que muita gente vai querer entrar nessa abertura de capital. Por quê? Porque todo mundo gosta do Nubank, todo mundo tem o roxinho, ninguém olha os números, ninguém acha, né, faz conta para saber se o negócio faz sentido ou não faz sentido. O ponto é, se sair 50 bilhões e começar a não entregar resultado, vai acontecer o que acontece com todas as empresas de capital aberto. Vai cair. Tá? Então, galera, leia o prospecto. Leia o prospecto, tem prospecto em português, tem prospecto, né, em inglês, dê uma olhada no prospecto, vejam se isso faz sentido ou não, para vocês eventualmente tomarem uma decisão baseada em números, não em achismo. Não, acho fantástico o Nubank, tá? Eu também acho fantástico o Uber, eu também acho fantástico o Madeiro, eu acho todo mundo fantástico, né? Só que o Madeiro vai tá indo para as cucuias ali, e o Uber tá tentando ver como que ganha dinheiro, beleza? Né? Você gosta do Nubank? Eu não sou usuário do Nubank, mas eu gosto do Nubank. Eu acho, né, em termos de estratégia case, né, para dentro do curso aqui, sensacional, tá? Mas assim, Eu acho que é importante vocês fazerem conta, né? Então, deem uma olhada, acho que é bem interessante. Para quem acha que o Nubank é uma empresa novinha, quando você pega no prospecto, tem história, né? De 2014 até final de 2017, eles só tinham praticamente cartão de crédito, tá? Começaram a ter a conta corrente só no terceiro, quarto trimestre de 2017. Então, você vê que tem que ter paciência, galera. Paciência. Não é querer abrir uma startup hoje para fazer o negócio valer um unicórnio aí amanhã, tá? Então, tem muita paciência e parabéns aí para Junqueira aí, né, que fez minha faculdade, né? Parabéns, é orgulho ali da Poli, né? Beleza? É, parabéns a ela pelo bom trabalho e vamos ver como que sai esse IPO.
Muito bom, sensacional. E eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes por nos acompanharem até agora, né? Deixe seus comentários para o próximo Journal, mande notícias para a gente analisar aqui. E eu gostaria de agradecer a participação da Mayara Rocon. Obrigada, Mai.
Obrigada, Ká, obrigada, Renata, e obrigada a todos os ouvintes, né? E claro, um abraço aí para as turmas do TT9 e 91 que estão ministrando estratégia. Pessoal, fantástico, hein? Dúvidas sensacionais, super além do conteúdo, mostrando que entendeu muito bem o conteúdo e já está pensando além. Então, um abraço e até semana que vem, gente.
Muito bom, e obrigado, Renato, por todas as suas análises e pela sua participação aqui no Journal.
Obrigado, Camila. Obrigado, Mayara. Obrigado, pessoal. Obrigado para todas as turmas que estão ministrando treinamento, inclusive Fundo Catarina, Amigos da Poli, né? Umas palestras e workshops bem interessantes. E todas as empresas aí que a gente vê fazendo treinamento em company também. Até semana que vem, próxima edição do BTC Journal. Um abraço.